Fazemos ideias feitas com o Alberto Gonçalves e hoje, Alberto, olá, queres falar sobre o vice-almirante Gouveia e Melo, sobre esta cada vez menos hipotética candidatura presidencial. De resto, ele foi entrevistado esta semana pelo Observador, diz que lhe fazem 300 vezes essa pergunta e, entretanto, até já houve uma sondagem publicada ontem ou hoje dando Gouveia e Melo como podendo ganhar numa primeira volta presidencial.
Sim, olá Vanessa, é verdade. Primeiro, ele acho que já não é vice-almirante, acho que entretanto já foi promovido a almirante, mas o país conheceu o almirante Gouveia Melo como vice-almirante, não é? Estou.
Sim, Alberto, acho que acabou por ficar conhecido como vice-almirante, mas a verdade, como dizias, é que entretanto já foi promovido, foi uma boa correção.
Já foi promovido, com certeza, com certeza. E o agora almirante Gouveia Melo ficou conhecido do país, é redundante dizê-lo, mas tudo bem, vamos dizer, ficou conhecido quando foi colocado à frente da campanha de vacinação, do plano de vacinação, e ele montou uma logística que, por um lado, por comparação com o seu antecessor no cargo, que foi de uma nulidade absoluta, e por outro lado, porque de facto resultou, ele tornou-se uma espécie de herói dos portugueses, vestiu aquela farda dele, com certeza, e a campanha decorreu bem, podemos dizer que sim, a campanha decorreu bem, e portanto o mérito há que lhe ser atribuído, foi graças a ele que a coisa funcionou, ou pelo menos foi ele que deu a cara por isso, e merece os elogios que lhe fizeram e a aura de que passou a desfrutar no país. Agora, o que veio depois daí já não é tão digno de louvores, ou pelo menos é mais questionável. Porque, por um lado, uma questão relativamente menor é o facto de o almirante Gouveia Melo ter desde a primeira hora dito que não tinha qualquer ambição política, ou ter dito, sobretudo nas primeiras horas, e horas aqui, em sentido lato, que não tinha qualquer ambição política, que nunca passaria pela cabeça entrar na política, Deus o livrasse disso, eram assim umas coisas do género, não sei se seria exatamente esse tom teológico, mas disse, afastou completamente a hipótese de uma carreira política. Aos poucos foi revendo essas suas posições e essas suas convicções. Devagarinho começaram a ficar colocadas em causa por ele próprio, que se começou a manifestar disponível para uma série de cargos políticos, não só manifestar disponível, como quase anunciar a sua disponibilidade, embora de forma mais ou menos tácita, mais ou menos indireta, para cargos políticos, incluindo o cargo máximo na hierarquia portuguesa, ou do chefe de Estado, Presidente da República, não é? Entretanto, conseguiu um cargo bastante alto dentro das Forças Armadas, mas está disponível para, ao que parece, ele não afasta a possibilidade e diz que logo se verá e tal. Portanto, quando uma pessoa responde a isso, é porque é uma hipótese que a pessoa, quando uma pessoa responde à pergunta se vai ser candidato presidencial, responde logo se verá, é porque a pessoa considera essa possibilidade. E os portugueses parecem dar-lhe alguma plausibilidade a esse desejo dele, ou esse suposto possível desejo dele, porque realmente esta sondagem que saiu coloca-o como favorito às presidenciais, e isso, o facto dele contradito naquelas primeiras afirmações, também não vem daí gravidade nenhuma, não era a primeira vez. Aliás, estou-me a lembrar, se calhar, de um Presidente da República, por acaso em funções, que também demorou a revelar as suas ambições, e se formos ver os Presidentes da República anteriores e outros cargos assim altos dentro do Estado, mas ninguém anuncia de forma muito precoce ambições desse género. Normalmente é uma coisa mais ou menos estratégica, ou uma vontade que vai surgindo legitimamente na cabeça da pessoa. Por aí, nada a dizer. O que tenho alguma coisa a dizer, ou o assunto sobre o qual tenho alguma coisa a dizer, é no papel evangelizador que o almirante, na altura vice-almirante Gouveia Melo, assumiu a partir do momento que viu que a campanha de vacinação estava a correr bem e que viu que as pessoas começaram a gostar dele. Ou seja, ele de início defendia, e muito bem, que a vacinação devia ser facultativa, depois começou a achar que a vacinação já não era tão facultativa assim, ou já não devia ser tão facultativa assim. De início era contra a vacinação de menores de uma determinada idade, que eu agora não consigo precisar qual, mas de crianças e aqueles mais jovens. Depois já se mostrava um grande defensor da vacinação das crianças e dos jovens. Pelo meio foi dizendo que conseguiram, como estava-se a referir a ele mesmo, pronto, nem toda a gente pode ser modesta, não é? Dizia que tinham conseguido vencer a Covid, porque a vacina iria acabar com a hipótese de a pessoa se infectar com a Covid. Fez uma série de afirmações que, em matéria até virológica, não... O tempo mostrou, provavelmente já na altura o tempo mostrava que não fazia muito sentido, mas ele insistiu em fazê-las porque provavelmente ficou um bocadinho deslumbrado com a fama de que beneficiou. Pior que tudo foi o facto de ele começar a tratar as pessoas que não se queriam vacinar e que de início ele parecia achar que estavam no seu devido direito. Ele começou a tratar essas pessoas de forma absolutamente desigual e a referir-se a elas em termos que nem vale a pena reproduzir, mas que não eram agradáveis e que pareciam excluir uma fatia de portugueses, minoritária necessariamente, ou calhou de ser minoritária, mas julgo que haverá uns 10, 12% de portugueses não vacinados, uns 8%, não sei, não, nem que fosse 1%, não seria essa a questão. A questão é que o almirante, na altura vice-almirante que eu vi em Melo, referia-se a essas pessoas como uma espécie de, não só de párias da sociedade, como de pessoas que mereciam ser párias da sociedade.
Mas o vice-almirante pessoa... Gouveia e Melo, Alberto, acabou por também ali enfrentar manifestantes anti-vacina que acusaram Gouveia e Melo de ter cometido um genocídio e assassino.
Sim, portanto, não vou alinhar com esses manifestantes, Vanessa, com certeza. Não acho que tenha sido nenhum genocídio, não me parece que a vacina tenha o caráter
prejudicial.
Mas creio que as críticas
dele eram mais nesse sentido, de manifestações pouco cívicas.
Eu acho que houve uma certa... Sim, eu referi a esses manifestantes em particular, às pessoas que negavam, às pessoas que o insultavam, eu compreendo que ele reagisse com alguma violência verbal. Só que eu acho que essa violência verbal, a partir de certa altura, começou a alargar-se não só às pessoas que rejeitavam a vacina e que diretamente o insultaram, que aí até seria, pronto, olho por olho, dente por dente, mas a atitude dele começou a alargar-se mais ou menos, talvez não com tanta brutalidade verbal, mas a toda a gente que se tinha recusado a vacinar. E aí acho que para uma pessoa cuja ambição é ser Presidente da República, ou seja, Presidente dos portugueses, parece-me que à partida, não que isso tenha grande prejuízo eleitoral, porque é realmente uma fatia muito minoritária, ou razoavelmente minoritária, mas parece-me que não há um grande princípio de pré-campanha, digo eu, a começar logo a afastar uma série de portugueses quase do direito à respeitabilidade social, apenas porque eles não se queriam vacinar. Não parece que seja uma questão tão determinante, até pois, e nós sabemos, e na altura algumas pessoas já...
Perdemos aqui o contacto com o Alberto Gonçalves, mas creio que o Alberto deixou aqui clara a posição dele sobre Gouveia e Melo, que agora é, não só de agora, tem sido apontado como candidato presidencial. Não recusa liminarmente, diz que
estou
sempre
Vanessa,
a fazer
houve aqui uma falha, a emissão hoje.
Sim.
Estou.
Sim, sim, Alberto. Se quiseres concluir,
okay.
Um minutinho.
Um minuto. Pronto. Dito isto, mesmo apesar desse senão dele ter do almirante Gouveia Melo ter discriminado uma parte razoável de portugueses, o que é um mau princípio para um hipotético futuro candidato a futuro Presidente da República, apesar de tudo, eu faço uma pergunta. E por que não? Porque se nós virmos quem é o grande rival dele nesta sondagem que, por exemplo, saiu agora, é o Dr. Costa, Dr. António Costa, cujos méritos ou cujo currículo que o habilitam a ser um Presidente da República, eu não vou comentar, mas quem ouvir ideias feitas anteriores ou ler os meus artigos sabe que eu penso sobre o Dr. Costa e sobre as características que não o habilitam a ser Presidente da República. Deus nos livre, embora Deus já não nos tenha livrado dele ser Primeiro-Ministro estes anos todos. E depois há outro lado, mesmo para terminar, Vanessa, há a precedência, quer dizer, e o antecessor, vamos imaginar que com o almirante Gouveia Melo chega à presidência da República, o antecessor dele, o atual presidente da República, transformou, para gosto de uns, para desgosto de outros, para meu desgosto, transformou o cargo da presidência da República numa coisa que institucionalmente não tem valor absolutamente nenhum. É uma... transformou aquilo numa espécie de figura decorativa, numa mistura de apresentador de variedades, de figura de entretenimento, que tira umas selfies, que dá uns mergulhos na praia, e que mais ou menos não diz absolutamente, mais ou menos não, estou a ser simpático, quer dizer, que nunca diz nada de consequente e nunca lhe passa pela cabeça tomar qualquer atitude consequente. Portanto, a figura de Presidente da República ficou hoje, e não sei se algum dia voltará a recuperar a gravitas que chegou a ter, pronto, bem ou mal, nós tivemos algumas figuras que, para gosto, alguns concordariam com, alguns gostariam delas, outros não gostariam tanto assim, mas apesar de tudo souberam interpretar o que era o cargo de Presidente da República. O professor Marcelo radicalizou, mudou radicalmente esse cargo, transformou numa outra coisa, que haverá muita gente que gosta e por isso o reelegeu.
Temos de terminar, Alberto, acho que a chamada voltou aqui a cair, mas ainda assim fica esta ideia, críticas ao Presidente da República e também a Gouveia Melo, que tem sido apontado como um potencial candidato. Gouveia Melo, o Presidente de Todos os Vacinados, é o título do podcast que fica disponível já a seguir.